Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 402 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos fazer uma pequena revisão do Fight Night São Paulo do último sábado e uma projeção do UFC 295 do próximo sábado, direto de Nova York, Madison Square Garden, Poatan disputando cinturão, também cinturão interino do peso pesado, muita coisa interessante pra gente debater. E temos um time aqui completo, né? Temos dois participantes, começando por ele, Lucas Carrano, o neném do Sheik, que tá revoltado. Revoltado porque perdeu a noite de sono sábado para domingo assistindo Fluminense na Libertadores. Tá revoltado com a atuação do malhadinho, do Derrick Lewis. Carrano, compartilhe com a gente tanta ira. O que que houve?
Fala, Renato, amigos do sexto round. Cara, assim, não é nem... É uma coisa muito particular minha pela minha situação, né? Como vocês sabem, aqui no Bahrein, a gente tá 6 horas à frente
do Brasil. Vai vasilinar. Tava cuspindo fogo aqui fora, agora vai dizer que não é nada disso.
É isso mesmo que eu falei, eu mantenho minhas palavras, mas é que eu quero só explicar, é só para às vezes as pessoas podem olhar e falar, pô, mas que cara idiota, não é assim, eu sou, mas não por causa disso que você tá achando. Mas a gente tá aqui no Bahrein 6 horas adiante, então o fuso horário já não joga muito a favor. Eu fui ver a final da Libertadores aqui, começou 11 horas da noite, a prorrogação acabou, já era, pô, 1:00 cacetada. Aí eu já mudei pro UFC direto e fiquei vendo. Aí falei, pô, vou dar uma cochilada, porque obviamente eu trabalho no domingo, né? Aqui também é isso, domingo aqui é dia santo, né? Quer dizer, é dia de feira, né? Você trabalha. E aí dormi na sala mesmo ali perto da TV, falei, cara, vou dormir um pouco aqui, ver a luta do Petrino, e fui cochilar, e falei, pô, vou botar pro card principal pra eu ver algumas lutas. Aí acordei 5 horas da manhã, brother, pra ver, maluco, aqueles 25 minutos ali da luta principal, nunca mais vou ver na minha vida. Vou ligar pro Léo Pateiro, pro Malhadinho, vou falar com ele, falar, cara, podia fazer uma promissória aí pra mim nesse tempo, que essa noite de sono aí eu não vou recuperar nunca mais.
O completo oposto do Karatê Combate da última sexta-feira, né, Carrano? Que foi completamente explosivo, maravilhoso, melhor evento de esporte de combate da história do esporte, né?
Esse eu fiquei até 7 horas da manhã sem reclamar, pô. Fui dormir 7 horas da manhã de sexta passada, feliz.
Até porque tava sendo pago, né? E temos ele aqui, exatamente, o nosso outro integrante, o Luiz Encarada, do canal Coutinho, que falando em futebol, já comemora o título brasileiro do Botafogo, já ganhou, né? Parabéns, aliás. Bater palma aqui pro amigo botafoguense que tá indo em todo jogo. Parabéns pelo título brasileiro, Coutinho. Um grande abraço e boa tarde.
Muito boa tarde, boa noite, bom dia pra galera do podcast Sexto Round. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um deboche clássico, né? Botafogo, a campanha que o Botafogo faz para entregar o Brasileirão pro Palmeiras segue muito bem, né? Obrigado. Infelizmente, não dá.
Culpa da CBF?
Não sou desse, não. A culpa é do Botafogo mesmo. Botafogo é difícil, cara. É muito difícil torcer o Botafogo. Eu tinha esquecido como é difícil, cara. O jogo de semana passada contra o Palmeiras me fez lembrar o quanto era bom não ligar tanto para futebol. Mas seguimos, né? Seguimos. 2 rodadas a menos, vamos ver o que a gente arruma por aí. Mas eu prefiro falar de luta, né? Péssima forma de começar o programa falando de futebol.
Eu tenho um problema crônico de tratar bem convidados, né, Coutinho? Você chamou isso pra atenção no último podcast, chamei o Durinho de mais velho, né? Complicado.
Exatamente, exatamente.
You have respect and you think you lost your teeth, huh?
Vamos cair dentro aqui, pessoal. Queria algumas opiniões sobre o Fight Night São Paulo. De nós três, o Coutinho era o único que estava em loco, né? Porque eu estou velho e cansado, moro longe, né, Coutinho?
Fala a verdade, Renato. A burocracia da organização do ginásio Ibirapuera era muito grande. Então, menor não entrava desacompanhado e você não pôde...
Foi isso aí, né?
Certo, fala a verdade.
Vou contar, eu ia acompanhado de uma senhora,
tem altura mínima.
Uma maior de idade, uma velha, ia me acompanhar pra eu entrar. Não vou dizer o nome dela, não, porque seria indelicado com o convidado de novo, mais uma vez, né? Mas, ô Coutinho, por favor. Maneiro,
encontrei menino Jéssica Bastaca lá, moleque gente boa pra caramba. Tava
você
lá,
sabia que o apelido dele tá derivando? Tá, agora não é mais Batistaca, é Batsaco, aí tem Babassaco, tem uma porrada de apelidos poucos prestigiosos, ô Coutinho.
Tá ficando perigoso, né? Então só desejo boa sorte pra ele vivendo e trabalhando na quinta série.
Mas aí, o que você achou aqui do... que eu falei em privado, a minha senhora é ávida consumidora de redes sociais, produtora de conteúdo de redes sociais, inclusive, e tudo mais, elogiou muito a produção de conteúdo do menino Jéssico Batsaco durante o UFC. Eu tô falando sério, cara, juro pra você, porque xingar a gente xinga no privado, mas elogia a gente faz publicamente. E ela, ontem, eu acho, eu tava conversando à noite, ela falou, cara, é porque ela sabe que eu não sou muito de mexer principalmente Instagram, assim. Ela falou, ó, não sei se você viu nos stories do sexto round. Eu falei, cara, não abri hoje não, foi mal. Ela, boa, o Leandro, aí eu fui acompanhar e realmente ficou muito maneiro. Deixa eu dar os parabéns aqui pra ele também. Tem que sair da casinha o menino Jéssico Batsaco. As pessoas querem ver esse rostinho, que ele não é só mais um rostinho bonito do MMA.
É, como é que é essa frase, Carrano? Repete, por favor. O elogio é no privado, como é que é?
O elogio a gente... Não, é a crítica a gente faz no privado e o elogio é público, né? Essa é a minha política no trabalho.
Eu gostei. Foi. Vou adotar porque eu tenho feito o contrário, né? Eu tenho feito a crítica em público e o elogio no privado. E é por isso que todo mundo me abandona, né? De repente, eu tenho que inverter essa ordem aí,
Coach. Vamos começar a terapia aqui, né?
Mais coaching impossível essa frase aí do Carrano. Pelo amor de Deus.
Pô, eu tô lançando uma carreira. Tô lançando uma carreira. Inclusive, se der errado
esse negócio curso.
De MMA. Vou vender um curso de vender curso, gente. Vocês compram de mim, por favor.
Ô, Coutinho, e aí? Arena lotada. Eu vi muita gente reclamando um pouco da organização, de que os coitados lá de fora tinham dificuldade pra conseguir comida. O que você achou aí do geral de um evento no Brasil que tava um tempo sem receber evento. Você se atentou pra esse tipo de coisa?
Cara, foi inevitável, porque até eu me vi no meio de confusão, desorganização ali, porque quando a gente chega na arena, a gente faz o credenciamento e a gente logo procura a sala de imprensa e a nossa primeira missão é entender qual é o caminho da sala de imprensa até o front row, né? A área de imprensa ali perto do cage. Pra galera que tá ouvindo, né? A gente assiste as lutas ali, mas na sala de imprensa tem as entrevistas com os lutadores, então a gente fica meio que não sobe e desce ali. Só que, irmão, você perguntava as coisas pra galera, a sala de imprensa é pra que lado? Um mandava pra esquerda, o outro pra direita. Eu confesso que eu fiquei tentando me recordar qual foi o último evento, ou se eu já tinha ido a algum evento no Ibirapuera, porque eu não me lembrava de ser tão caótico a movimentação por lá. Ir ao banheiro, por exemplo, era uma luta, porque ficava... não sei se tinham poucos banheiros, não sei como explicar isso, porque não é o meu trabalho, mas assim, o banheiro ficava de uma forma tão congestionada que não passava ninguém. Os corredores são muito pequenos por ali. Então eu achei zoneado demais a organização nesse sentido. E isso porque eu tava trabalhando, né? Você imagina pra quem tava ali pra curtir. Enfim, galera passando com 1 milhão de copos de chope nos outros, enfim.
Esse é um problema que o UFC tem com o Brasil, né? Uma arena de nível mundial, de alto nível, que possa comportar. Vocês viram pela transmissão, né? O vestiário dos lutadores. Teve uma cena que tava o rapaz que lutou com capoeira, o Farhad Chinov, num tatame assim de 2x2, aquecendo junto com outro lutador que tava do lado dele ali, né? Brasileiro. E tipo assim, né? A situação meio complicada ali.
Mas aí posso falar uma parada aqui, como alguém que faz esse tipo de trabalho. Aí garoteou a equipe de transmissão, né? Pô, se tem um negócio, você não mostra. Bicho. Aí, assim, é muito, sabe, arruma outro conteúdo, faz uma entrevista com alguém e cobre, aí o pessoal da garoteou na hora de fazer a transmissão. Você tá com uma, se eu tô com um backstage que não vai acrescentar nada se eu mostrar, eu vou mostrar ele só pra, né, aí foi um, assim, vacilos acontecem, não tô, pelo contrário, a qualidade de transmissão desse, pô, é brilhante, não preciso nem falar, te elogia muito, mas nesse caso, até elogiei, não, porque eu elogiei no dia do Ngannou, da luta do Ngannou, eu elogiei, comparado com o ritmo que tava ruim na luta de boxe. Mas essa aí foi, pô. Aí a direção ali de chão vacilou, né? Não bota, não tá legal, não vai pro ar, cara. Simplesmente assim.
Parecia evento local aqui brasileiro, daquele bem iniciante mesmo. Diga, Coach.
Só pra fomentar o que o Carrano tá falando, da importância da equipe de transmissão. Não sei se vocês lembram, não lembro se nessa época o Renato ainda se misturava, né, com a imprensa, mas Demian Maia versus Ryan LaFleur no Rio de Janeiro.
Estava lá.
Foi no Maracanãzinho, né? O UFC, o que eles fizeram? Como não lotou, eles colocaram panos pretos na arquibancada para não passar a impressão de que estava vazio.
E BH teve isso também, né? Ryan Bader e Glover, que é quarta-feira, não... de noite.
Esse eu não tava, mas, enfim, são coisas que o UFC, a organização como um todo, providencia para não passar essa impressão ruim, né?
Diga, cara.
Não, eu só ia comentar uma coisa que o Coutinho falou de São Paulo. Não sei se você tava no evento do Maldon. O Renato, eu sei que tava, porque a gente entrevistou o Tio Sono, inclusive, juntos nesse evento. Mas aqui, a final do TUF, que foi Maldonado e Stipe Miocic. Não tava tão bagunçado assim. Pode ser que, às vezes é isso. Às vezes pode ser equipe. É complicado, né? Isso é sem saber exatamente o que aconteceu. É difícil apontar se é a mesma equipe que tava fazendo. Mas, assim, a minha lembrança desse evento é que ele tava relativamente bem organizado e num espaço que a gente sabe. A instalação do Ibirapuera, ela é uma instalação antiga, né? é difícil. Eu já fui em jogo de tênis lá, Brasil Open. Pô, foi uma complicação danada por conta da idade da instalação, mas o UFC meio que tinha se dado bem. Não sei.
Teve um ponto que, tipo assim, eu me vi no meio da torcida. O cara falou, pra você chegar na sala de imprensa, sobe aquela escada ali, desce, não sei o quê. Falei, caraca, eu tô no meio da galera. Então, tipo assim, é bagunçado, cara. Não esperava, não.
Assim, o principal foi que lotou, né? Maior público da história do UFC em São Paulo. E isso é o que interessa. Com um preço que não era baratinho, de repente a luta principal não entregou tanto. Se tivesse outro evento em São Paulo, o pessoal voltaria e pagaria de novo? Aí não sei, mas pelo menos o David Shaw disse que vai fazer um evento no Rio, dois eventos no Brasil em 2024. Mas eu queria passar com vocês aqui, tocar nas três lutas principais aqui. O Caio Borralho. O Caio Borralho teve uma atuação bem madura contra o Abu Magomedov. O Abu Magomedov não tem jeito, né? Se segurar o ímpeto dele por 5, 10 minutos, o bicho vai ladeira abaixo. Sean Strickland já tinha mostrado isso. Caio Borralho dominou ele também do meio pro fim, mas fez uma luta toda em pé, o Caio Borralho, né? Que a gente conhece ele pelo grappling, pelas quedas. Não quedou, não procurou muito esse jogo e venceu com propriedade em pé. Desafiou o Dricus Duplessis, que, né, é bom pra fazer o nome girar, de repente força o número 2 do ranking a responder a ele e tal. Faz sentido desse ponto de vista, mas chance zero, né? Imagina o Dricus Duplessis, acabou de nocautear o Robert Whittaker, tem o title shot na mão, se simplesmente esperar o vencedor de Strickland e Hamzat Chimaev vai pegar um cara de ranqueado, né? Isso seria inédito na história do esporte. Mas Caio Borralho tem 30 anos só, o Coutinho e Carrano. E aí, tá com uma cara boa aí, o de futuro contender brasileiro peso médio?
Cara, eu confesso que eu tô empolgado com ele. Eu acho que talvez um cara que desafiou o Duplessis, então ele já tá se sentindo merecedor de uma posição de mais destaque. Talvez ele deva exatamente... Eu achei o tiro bom, tá? Achei que ele mandou bem demais de desafiar o Duplessis. Não que ele vá conseguir, como você bem falou, mas é isso mesmo. Acho que o lutador tem que atirar pra cima e ver o que rende. Mas assim, 30 anos, o cara tem 5 vitórias no UFC, 5 vitórias conquistadas no espaço de 1 ano e 6 meses, se eu não tô enganado. Será que ele precisa continuar nesse ritmo acelerado ou será que já é o momento de calcular melhor o próximo passo? Eu acho que ele já tá nesse momento de calcular o próximo passo. Ele falou que o Mick Maynard prometeu pra ele que passando pelo Magomedov ele já enfrentaria um top 15 em seguida. No mínimo, né? Então, cara, tô muito esperançoso com ele, principalmente por conta da performance. Confesso que no início da luta eu fiquei meio assim, tava demorando muito pra encaixar o jogo dele, mas como você falou, maturidade, mostrou ali estratégia, lutou de forma inteligente, conseguiu resultado e mandou bem demais. Fez dever de casa bem feito.
E só pegou bucha até agora, né? Os piores dos piores desranqueados, Carrano. E venceu todo mundo bem.
Pois é, tá muito bem o Caio Borralho. Tem essa personalidade também que é importante. A gente sempre fala, né, desse casamento aí, falando de dentro do queijo, da atuação madura dele. Mas também isso. Até o lance do Dricus, eu concordo que assim, eu ficaria, caramba, chocado se essa fosse a próxima luta, se o Duplessis aceitasse. Mas, de fato, pode ser uma daquelas estratégia de negociação. O Renato, que é um pão duro de marca maior, vai saber como é que é. Você quer pagar 15 e o cara pede 20. Você vai e oferece 10. Por quê? Pra não falar, né? Pra ficar no meio do caminho. Então talvez tenha feito isso também o Caio, né? Ele já foi lá em Simão, no Duplessis. Por quê? Porque aí eles falaram, não, o cara é o número 2 do mundo. Vou te dar aqui o 11. Olha pra você ver, já saiu na vantagem, porque às vezes era isso que ele tava em mente. Então vou dar o benefício da dúvida aqui e valorizar. O Caio tem, principalmente nos últimos meses, a gente tem visto ele crescer muito no departamento de produção de conteúdo. O Coutinho fez um vídeo com ele muito maneiro, inclusive. Eu não sou de elogio. De novo, né? Eu tô aqui, eu xinguei ele fora do ar sobre o causa do Botafogo, fiz várias críticas duras, não, mentira, que o Palmeiras, né, meu Palmeiras tá jogando, mas vou elogiar, o vídeo ficou muito maneiro, eu assisti na semana passada, se eu não me engano, e parece que ele tá trabalhando cada vez mais também nesse lado, um cara que fala muito bem, tá sempre nos podcasts e tal, acho que é importante pra ganhar esse peso promocional que permite, a gente sabe que obviamente o que você faz dentro do cage faz muita diferença, mas ser um cara que tem a torcida ao seu lado, que tem uma base de fãs fiel ali, é muito importante também pra garantir que você consiga boas lutas e que consiga ter uma carreira sólida dentro da organização.
É verdade. Então o Caio avança, eu espero... Assim, o Top 15 tem muita opção pra ele. Acho que vai rolar, nem que seja um Jack Hermanson, um Roman Dolidze, o Chris Curtis, algum desses caras assim. Ele não precisa, como o Coutinho falou, né? Ele não precisa também estar desesperado depressa, porque, né? Aí às vezes sobra outra bucha e ele não consegue avançar. Ele tá num momento aí de agora colher os frutos dessas vitórias seguidas. Mas na sequência, eu queria também repercutir com vocês, a derrota, a primeira derrota na carreira do Gabriel Bonfim, o Marretinha, que estava 15-0, pegou o chato, cascudo Nicolas Dalby, mas que realmente é muito competente, 38 anos apesar, né, 23-4 no MMA, veio no Brasil, venceu o Arley Alves, já tinha vencido o Alex Cowboy, é um carrasco assim da...
5 vitórias pois... contra brasileiros.
Capoeira, o cara assim, é uma nota de corte, é um porteiro dessa divisão, e agora, né, era uma luta pro Gabriel Bonfim, o Marretinha, brilhar, come event, luta no Brasil, contra um cara que vinha de 3 vitórias consecutivas, tá perto ali do ranking, e o Dalby fez o que se esperava dele, né, experiente, segurou a tempestade inicial e depois capitalizou. O que vocês acharam assim? O Marretinha, que é muito novo ainda, né, 26 anos, mas foi uma derrota nocaute dolorosa, né, é uma daquelas que é difícil de se recuperar.
É, cara, eu achei assim, eu tendo a ser um pouco mais otimista, né, pode ser sim algo que pode causar algum dano pro futuro dele, mas por outro lado, talvez seja o momento certo pra ele perder e amadurecer, entendeu? 26 anos, você vê que, eu vi muita gente se perguntando, pô, o que aconteceu? Em algum momento, deu pane no sistema ali e ele não reagiu mais, ele já não tava aguentando mais ficar em pé no momento que o Dalby conseguiu derrubar ele com a joelhada ali na grade. Ele nunca tinha lutado, nunca lutou, na verdade, nunca chegou numa decisão, né? Todas as vitórias dele, se eu não me engano, foram por finalização ou nocaute. Então, pô, será que é um problema do cara começar no ritmo frenético e não conseguir esticar a corda? Ou alguma coisa aconteceu durante a luta? Porque ele realmente... É difícil, claro, realmente, você lutar no ritmo que os dois estavam lutando, mas contra um cara experiente como é o Nicolas Dalby, se a vitória não vir rápido, tu vai fazer o quê? Tem que ter um pouco mais pra segurar a onda e sustentar, né? Mas eu tendo ser otimista, cara. Eu acho que se é pra perder, que seja agora, ele amadureça e volte mais forte. É 26 anos ainda, né?
Essa primeira derrota é sempre um momento de inflexão na carreira de qualquer atleta, né? Tem gente que melhora exponencialmente e tem gente que não volta mais. Vai depender muito do que o Gabriel vai fazer com esse resultado. Eu acho que tem lições importantes a aprender. Acho que a leitura da luta tá aí, fizeram bem, né? Ele é um cara que o Coutinho falou, realmente, sim, ele acho que foram 12 finalizações e o resto foi tudo nocaute na carreira até esse momento. E, de novo, mais uma luta dele que não chegou até o final. Talvez seja a hora de tentar, mesmo que o instinto dele, que o jogo dele padrão não seja esse, mas ter alternativas para caso a luta encrespe um pouco, porque senão pode ficar mais fácil de mapear o estilo, né? Um estilo extremamente explosivo como esse, que se dá bom, dá muito bom, mas se não passa, um cara perigoso e cascudo como é, né? Encardido como é o Dalby, pode dar ruim. Eu acho que vamos ver como é que vem a próxima luta, né? Vai dar um passo para trás, vamos ver se dá 2 para frente aí a partir da próxima rodada. Eu acho que segue sendo um grande talento aí brasileiro, tem total condição de dar a volta por cima, mas não vai ser aquela ascensão meteórica que a gente poderia ter imaginado pela forma como ele chegou ganhando, né? Desde da vitória no Contender no finalzinho do ano passado.
E ele podia até tomar a 15ª posição no ranking, o Dalby, né? Do Rinat Farrekh de 9, que empatou com o Capoeira, né? E aí o Nicolas Dalby, 4 vitórias seguidas, contra uma promessa, podia passar. Mas na luta principal, Carrano, e aí, cara? Por que você viu o copo tão meio vazio, assim? Você não achou grande coisa o Malhadinho por 25 minutos arremessar o Derrick Lewis de um lado pro outro, manter um cara aí mais do que 13 quilos mais pesado no chão? Ou a falta de ação nesse momento em que o Malhadinho tava com o domínio completo chamou mais a sua atenção?
Ah, não, eu tô assim, do ponto de vista do resultado, cara, uma vitória é um monólogo, né? Isso aí não tem o que dizer. Inclusive com alguns momentos ali importantes que dá pra que com certeza eles vão voltar pra academia e vão ver com bons olhos. Teve uma hora que ele chegou a ficar ali sob um tipo de ameaça de um cara que a gente sabe que bate muito pesado e não pareceu assustado. Eu sempre tive minhas dúvidas e falei isso publicamente até sobre o Malhadinho, que é um cara que pode lutar de peso meio pesado diante de pesos pesados, principalmente esses pesos pesados mais brutamontes, e ele mostrou que sabe, que tá muito errado. Realmente ele tem total, não só tem condição, como vai lá e tá fazendo por onde. Mas é questão da expectativa versus a realidade, né? Havia uma expectativa de que ele fosse novamente atropelar e ter essas atuações que são convincentes e animadoras. Eu entendo que às vezes isso exige você assumir riscos um pouco maiores e isso é complicado, mas foi, né? E pra quem tá assistindo, aí é só como quem tá assistindo mesmo, assim, do ponto de vista esportivo, não teve antijogo, não teve nada disso, foi uma estratégia bem executada, inclusive muito bem executada, que lhe garantiu a vitória. Só é complicado, né? Tu acordei 5 horas da manhã, tinha dormido pouquíssimo à noite, tava pescando, tinha hora, alguns momentos chave ali, de novo, como eu falei, tem muito momento que vai olhar e vai ser maneiro, teve hora ali que, cara, tava na montanha levantada e você via que ele estava trabalhando menos. Ok, tá se preservando, ia lutar 5 rounds e tal, tal. Cara, isso tudo é compreensível. É, não tô dizendo que não haja explicação, mas o resultado final, né, o sabor final que fica aí pra quem tava assistindo é um pouco, e você vê a reação quase unânime é sempre de um pouco de, putz, agora que a gente achou que ia vir um show, veio essa atuação um pouco mais burocrática, que não é o que a gente tava esperando, mas do ponto de vista do resultado, brilhante. E eu falei, tem que também dar o devido não crédito, o descrédito ao Derrick Lewis, que alguma coisa ele tem, porque essa luta foi, né, complicada de assistir, dura de assistir, e uma das lutas de grappling bem ruinzinha, e ruinzinha assim, né, de novo, não animadora, a luta não foi ruim não, e ele tava naquela contra o Ngannou também, que foi em pé, né, que foi o campeonato de encarada, então o Derrick Lewis alguma coisa errada com ele tem, porque ele sempre tá envolvido nessas lutas que não acontecem muita coisa assim, que não são tão vistosas pro público, mas de novo, falando assim da luta em si, cara, a estratégia se mostrou acertado, ele saiu com a vitória e executou perfeitamente bem. A questão é mesmo o que se espera, e até dos fãs mesmo, que esperam peso pesado, sempre essa coisa, né? Pra cima, pra frente, mesmo que seja com base em luta agarrada, queda e tal, se espera essa atividade que acabou não rolando em vários momentos.
É, Coutinho, percepção é realidade, né? Independente do resultado, será que o Malhadinho, que tá sendo muito cornetado, principalmente no exterior, nos Estados Unidos, será que ele pode ficar estigmatizado como o cobertor molhado da divisão, um cara chato, e por isso, de repente, não ter uma boa oportunidade na sequência? Beleza que peso pesado é raso, né? Não tem tanto pra onde correr um cara que vem de tantas boas vitórias, mas a diferença entre tá todo mundo querendo ver e todo mundo achando que ele é chato, pode ser uma rodada a mais, outra rodada a mais pelo cinturão, e muita gente fica pelo caminho, né, Coutinho? Então, não é, ao mesmo tempo que foi a maior vitória da carreira dele, não é tão bom ser percebido dessa forma.
É, cara, eu tendo a acreditar que esse sentimento sabor meio amargo, né? Ele tem prazo de validade, porque daqui a um tempo, vai que o Malhadinho é campeão da UFC, ninguém vai ligar se a luta contra o Derrick Lewis foi uma porcaria ou não foi tão emocionante, né? Pô, por exemplo,
o Ngannou que eu citei agora há pouco, né?
Exatamente, é isso que eu ia falar. O Ngannou fez uma luta, porra, há semanas atrás quase operou um milagre. Quem liga pra isso? Se aquela luta foi tão ruim assim? Só o fã mais hardcore mesmo, né? Que no final das contas não sei se é exatamente quem paga todas as contas de promoção do UFC. Então, assim, Renato tocou num ponto bom, acho que pode sim influenciar em alguma coisa. Se o Malhadinho tiver que dar um passo a mais, pode ser complicado ou não. Eu acho o próximo passo, se for o Ciryl Gane, porra, vai encaixar perfeitamente, acho, diria até que pros dois, tá? Porque o Ciryl Gane, depois do fiasco que foi contra o John Jones, ele precisa se provar que consegue sustentar uma luta decente, competitiva com alguém com esse nível de grappling. E pro Malhadinho é maravilhoso, porque é um encaixe perfeito para ele dar o passo e chegar numa disputa de cinturão. Então, assim, eu vejo o copo mais cheio, cara. Eu entendo o público esperar o show, não vai ser sempre que vai ter show. Senti falta, assim, do Malhadinho ser um pouco mais agressivo na posição. É até estranho, cara, eu confesso que em alguns momentos eu tava ali assistindo a luta, eu ficava meio assim, tipo, caralho, meu irmão, o que que tá acontecendo aqui? Porque, tipo, Malhadinho montado, né? Foram 21 minutos de domínio, né? Acho que se procurar a conta de quanto tempo ele ficou de fato montado e quantos golpes ele deu, é de causar estranheza. Então eu ficava meio assim, pô, tudo bem, será que ele tá guardando energia, né? Uma luta de 5 rounds e tal. Mas é muito estranho você ver um cara com domínio tão completo e não ter aquela ânsia de nocautear, finalizar e acabar logo com a luta. Mas no final das contas, também acho que tem que reconhecer o controle emocional do Malhadinho, né? Teve vaia lá, acho que no quarto round, a galera tava meio que vaiando. Antes da luta acabar, eu vi gente indo embora, enfim. Mas eu acho que no final das contas o saldo é positivo, cara. Malhadinho fez o que tinha que ser feito. E daqui a um tempo, não sei se tanta gente vai lembrar disso, não.
É, e se você pegar os grandes lutadores da história, todos eles têm lutas pra lá de chatas e questionáveis, né? Todos, Anderson Silva, Jorge St-Pierre, John Jones, tem múltiplas lutas assim, né? Nem todo dia é dia, né? Às vezes o cara trava, às vezes o cara ali tá, primeira luta de 5 rounds conservando energia com um adversário muito mais pesado, então é natural ele, segundo round ali, pensar, cara, eu vou largar tudo que eu tenho aqui pra galera levantar e, porra, esse bicho aqui sobrevive, eu sou nocauteado no quarto round, no quinto round. É. Então, assim, tem esse trade-off. No final das contas, você pode falar assim, o ideal seria que ele vencesse e vencesse bem, nocauteando. É, mas o ideal não existe, né? Então, assim, foi o desfecho da minha resenha do evento. Entre o ideal e o possível, fica com o possível, cara. Porque o que importa é vencer. Se você tivesse dado o show da vida nos dois primeiros rounds, batido, e tivesse sido nocauteado, pô, puta. Você tava, teria dado um enorme passo atrás na sua carreira. Então, assim, já que o ideal não existe, entre o vencer de forma pragmática e ser questionado e um pouco vaiado e não vencer, vence. Ainda mais numa divisão rasa, ainda mais numa divisão que não tem tantas, como eu posso dizer, variedade. O cardápio não é vasto. Então, se você estiver ali vencendo, você vai ser chamado. Ah, se tiver um cara mais excitante, empolgante do que você, de repente ele passa, mas aí é uma rodada. Na próxima você vai ser chamado. Então, assim, Jorge St-Pierre, é porque tem muita gente que acompanha MMA há menos tempo, mas Jorge St-Pierre no auge dele era muito questionado. Sim. Muita gente que odiava ver ele lutando. Khabib Nurmagomedov, a mesma coisa. E se aposentaram como campeões, fizeram muito dinheiro, são duas lendas do esporte. Então, assim, o perigo, a armadilha aí é o malhadinho falar, caraca, mas eu preciso agradar o público. E aí, numa próxima, ele sai do caminho, da rota, do planejamento e acaba sofrendo o prejuízo, né?
Eu gostei muito da personalidade dele depois da luta, de bater no peito e falar, cara, eu tenho que agradar a minha equipe, meu estilo é esse. E como você acabou de falar, citou os casos de caras que tinham o mesmo jogo, foram vencedores e ninguém mais lembra, né, a forma como venceu. Pô, 6-0 vale 3 pontos. Então, eu acho que tem prazo de validade esse sentimento meio amargo, que é normal, né? Eu acho que se a gente tivesse satisfeito, a gente estaria subestimando o malhadinho. A galera ficou frustrada porque sabe que ele poderia ter amassado o Derrick Lewis conforme esperado. Então, acho que tem um pouco disso também.
Sobre, assim, do ponto de vista da autocrítica, talvez seja mais até uma questão disso. É compreensível, né? A gente falou aqui, às vezes, essa dosagem do ritmo para não desgastar demais numa luta de 25 minutos. Às vezes é só a questão mesmo de analisar se talvez não tenha sobrado em alguns momentos. E isso, claro, pode custar lá na frente também. Você pode ter uma luta ali muito apertada. A gente viu o Phil Davis, né? Que foi um cara que tinha uma postura parecida. E em alguns momentos ele errou a mão na hora de dosar, dosou demais e não tinha mais como recuperar. Só pra dar um exemplo também, que você falou de caras muito históricos, o pessoal pode falar de ser fora da curva, mas dois dos lutadores mais chatos de todos os tempos, Jake Shields e John Fitch, todos dois disputaram cinturão, ficaram no UFC anos e anos e anos, tiveram várias oportunidades, e assim, esses eram, ao contrário do Malhadinho, que já fez luta muito boa, essa foi a exceção, no caso deles era a regra, né? Era difícil ver o John Fitch fazer uma luta que fosse interessante de assistir, né? Era a hora de levantar e mijar.
Tem uma rapaziada também que tinha mais ou menos esse estilo que o UFC acabou cortando também, né? Como o Corey Anderson, né?
Sim, verdade.
O Phil Davis, né? Que na primeira oportunidade ali recebeu o facão. É uma linha muito tênue entre um lado e outro, né? Não sei. Vamos aguardar aí. A próxima luta do Malhadinho vai dizer o que os caras acharam, né? O Dana White e os matchmakers. Se vão dar alguém suculento ou se é meio que passo pro lado.
E só um parêntese, que o Renato, você tocou num ponto muito, muito bom, que é exatamente isso, cara. A categoria não pede que o Malhadinho tenha desespero por performance. Eu lembro muito de uma coisa que eu acho que se aconteceu uma vez, né, de forma pública. Não sei se os amigos lembram, mas foi Lyoto Machida versus Ryan Bader no evento, e tinha outra luta de meio pesado, e publicamente o Dana White falou, quem tiver a melhor performance vai disputar o cinturão. Não lembro qual que era. Sim. A outra luta.
Foi no UFC on Fox, era Shogun contra Brandon Vera e Lyoto contra Ryan Bader. Aí o Lyoto ganhou o title shot, que depois ele perdeu porque ele não quis pegar o John Jones com 5 dias de antecedência.
É isso. Se fosse o caso, aí beleza, porra, Malhadinho deixou passar o bonde, deu mole e tal. Mas é como o Renato falou, não há por que ter esse desespero. Ele avançou, passou de fase, vai seguir em frente e a hora vai chegar. É bem isso mesmo.
Eu acho que vai ser uma decisão entre dar o Ciryl Gane pra ele, tipo assim, né, a gente aposta nele, brasileiro, pá, hype, vai no Ciryl Gane. Ou fala assim, não curti muito não. Ciryl Gane contra outro e o Malhadinho vai ficar ali naquele bolinho. Ou Blade de novo, ou Volkov, ou Spivak, ou Tuivasa. É isso, é uma coisa ou outra, porque não tem tanta alternativa assim pra ele. Atrás dele tem Derrick Lewis, Jairzinho, que ele já venceu os dois. Só se, pô, Marcin Tibura, que vem de derrota, não faz, o Pezão, que vem de derrota, não faz muito sentido. Então vai ser uma coisa ou outra, independente do que a gente viu. Mas beleza, pessoal, eu quero passar aqui adiante, porque a gente tem o UFC 295, Madison Square Garden, próximo dia 11 de novembro. E assim, o card principal começa com Matt Frévola e Benoit Saint-Denis, né? O francês que tá Deus da guerra, que tá pegando fogo aí, 4 vitórias seguidas, contra dois brasileiros, inclusive, né? Ismael Bonfim, 3 brasileiros, Gabriel Miranda, Ismael Bonfim e Thiago Moisés.
Como é que ele vai contra sair, o Matt Frévola? Lidar com um não brasileiro?
Difícil, né? Matt Frévola que é o 15º do ranking, então vale vaga aí pro Benoit Saint-Denis. Matt Frévola também vem de 3 nocautes seguidos. A gente tem a Jéssica Andrade e a Mackenzie Dern se enfrentando na divisão peso palha, né? As duas que já lutaram de mosca descendo. E aí, ô Coutinho, a primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês é o destaque do Diego Lopes, né? É um rapaz de 28 anos, 1-1 no UFC, perdeu pro Movistar Evloev, venceu o Gavin Tucker. E aí, de novo, a gente tava falando do estilo empolgante, do estilo pouco empolgante que pode render ou não oportunidade. O cara é 1-1 no UFC e tá na terceira luta mais importante de um pay-per-view, que teria John Jones, Alex Poitin, porque é um lutador empolgante.
Porra, bicho, te falar, eu acabei de ver isso aqui, né? A galera sabe que eu não tenho trabalhado tanto quanto antigamente. Mas eu reparei no card agora e foi exatamente isso que me chamou a atenção. Eu falei, caralho, meu irmão, o moleque tá com muita moral mesmo. Eu achei que fosse só no Brasil, né? Porque a galera no Brasil, realmente, o estilo dele, o cabelinho, a luta dele contra o Montaep, a última vitória, pô, já deram um hype bizarro pra ele por aqui. Mas é uma oportunidade gigantesca, bicho. Pô, tô impressionado mesmo. O que que pode sair disso aí? Não sei que outra coisa explicaria isso, a não ser o UFC tá dando uma oportunidade boa pra ele mesmo. O moleque tem um estilo.
O Pat Sabatini vem de uma vitória e uma derrota. Então é ele. Pois, é ele que tá puxando.
Exatamente. Que ele aproveite, né? Porque eu acho que pode ser também uma daquelas oportunidades que não vão bater duas vezes na tua porta. Então, tô muito otimista pra ele aproveitar esse. Pô, Nova York, duas disputas de cinturão. Caralho, bicho, tô impressionado. Estou encantado com o que eu acabo de ver. Tomara que dê tudo certo pra ele, vai ser irado de ver.
E aí, Carrano, é esse tipo de oportunidade talvez que o Malhadinho pode não ter na próxima?
É, cara, mas aí, de novo, são escolhas e no caso do Diego, também tem a forma, né, como ele chegou pegando uma bucha de canhão do tamanho do mundo, acho que isso também fez muita diferença, e ali naquela posição justificava um pouco mais, né? É aquela coisa de cada um aposta o que pode perder, né? Você não vai apostar, a gente fala isso muito, né, quando vai falar de fazer propaganda pra apostar, fala, cara, aposta o que você pode perder, e às vezes você tá colocando muito na linha, é isso, pra dar um exemplo contrário, o André Fialho fez várias lutas empolgantes dentro do UFC e, assim, o resultado não vem e você acaba sendo cortado, né? Tem que pesar bem, mas também achei legal o destaque que dado aí ao Diego Lopes. Tem aí o Benoit Saint-Denis também, né? Que você falou, esse card maneiro. A Jéssica e Mackenzie é uma luta que pode definir quem vai de fato tentar alguma coisa na parte de cima ali do peso palha. O Benoit Saint-Denis ele é grappler, né? Ele vem de origem, assim, ele é grappler, mas ele treina com o Daniel Voine, né? Que é aquele francês que fala português, que acho que ele é casado com a brasileira, né? Por isso foi treinador do Anderson Silva durante muito tempo. O pessoal que é talvez mais das antigas vai lembrar dele. É o treinador do Benoit Saint-Denis lá em Paris, lá na Venom Training Center, e o Diego Lopes era no México, né? Então você tem uma variedade de mercados aí também que para esse pay-per-view do Madison Square Garden parece fazer sentido. Agora, a saída do John Jones me parece ter custado, assim, o card tá muito legal do ponto de vista da luta, mas a saída do John Jones parece ter dado uma arrefecida maneira no apelo de venda de pacote, aquela coisa, aquela pressão que o UFC...
Eu citei numa resenha minha semana passada que os tickets tem muito ticket disponível ainda. Se você entrar lá no ticket, não sei se andou nos últimos dias, mas lá no Ticketmaster tinha muita coisa disponível ainda e tava disponível até com o John Jones. Não sei se o apelo do próprio John Jones ali em Nova York, eu não sei se é um momento econômico também da cidade, mas pra gente esse card tem um apelo muito grande, que é o Poitin disputando cinturão, né? Mas pro mercado americano, você tem um inglês e um russo disputando um cinturão interino e um brasileiro e um tcheco disputando um cinturão linear vago, né? Não é exatamente o que o público americano paga pra ver.
E até quase todos os setores tem ingresso disponível ainda. E assim,
aliás, de 2.000 americano, e poucos, né, dólares. Você tem o Matt Frévola e o Pat Sabatini no card principal. Quantas Verdade. Fotos tira o Matt Frévola e o Pat Sabatini no Barra Pô, Shopping?
O Matt Frévola, se ele sair ali na região ali do Madison Square Garden, pô, nenhum daqueles TikTok que anda na rua perguntando a pessoa o que ela faz pra ganhar a vida vai parar ele, não. Eles vão achar que ele tá lá perdido, pô.
Trabalhando de estátua, né?
Pô. Não, ele tomou um pau ainda, apanhado do estátua humano. Brincadeira.
Pois é, mas e aí? Nas duas lutas principais, eu tava olhando as odds aqui na stake, o Tom Ash Arsenal segue favorito, tá pagando 1.88, Pavlovic 2.0. E na luta principal, Poatan segue favorito, 1.77 contra 2.16. Primeiro lugar, a luta principal, o que vocês acham dessas odds aí? O Aspinall pegou a luta em cima do laço, não tava com o campo completo. O Pavlovic seria o reserva dessa luta, ou seja, tá com o campo completo. Vocês acham que é isso mesmo? O Aspinall é tão melhor que o Pavlovic a ponto de superar a ausência da preparação ideal?
É, cara, eu não sei não. Eu não daria essa moral toda pro Tom Aspinall não, exatamente por conta desse contexto, né? Até acho que é uma luta interessante. Eu colocaria o Aspinall nessa condição se ele tivesse com maior tempo de preparo, né? Eu acho que vai ser uma luta bem interessante exatamente para ver qual que é do Pavlovic. A gente sabe que o cara é uma máquina, um monstro, e tá nocauteando todo mundo, mas a luta que mais durou, a luta mais longa dele no UFC, ele foi nocauteado pelo Overeem, né? Será que o Tom Aspinall, se conseguir segurar a onda do menino, a casa vai cair pro Pavlovic? Então, eu entendo ele ser favorito, mas nesse contexto, eu também tô achando meio estranho. Não sei se é aquela questão, né, de casa de aposta, de o número de apostas influencia na discrepância das odds e tal, mas também achei estranho. Não daria essa moral toda pro Aspinall nessa condição, não.
O Aspinall, eu acho que tem uma coisa aí, pelo menos uma forma que eu vejo. Eu acho que vai ser uma luta muito equilibrada, e aí eu daria assim, um fiapo de cabelo de vantagem pro Aspinall, por conta do que eu vou dizer, mas o Pavlovic é um cara assustador do ponto de vista do que ele tem feito, da pujança, da força, enfim, tá atropelando geral, fase muito boa, e tá com o campo completo. Acho que isso vai dar uma vantagem boa pra ele. Mas o Aspinall, ele tem variedade. Além dele ser um boxe fantástico, é um cara que tem muito recurso também de luta agarrada, se precisar e tal, e pode acabar usando isso de alguma forma pra cansar um pouco o Pavlovic e arrastar um pouco a luta, né? Só não acontecer. Ele tem muito resultado bizarro na carreira, né? Teve aquela derrota pro Curtis Blaydes lá, segundos, porque se lesionou. Acho que ele tem uma derrota também de desqualificação no Bama, se eu não me engano. Torcer só pra não dar nenhuma bizarrice, né, na luta, pô, a gente já tá legal de bizarrice esse ano. Mas acho que pode avançar. A grande vantagem do Aspinall, mais até do que ele ser um só que é melhor, né, mais polido, é o fato dele ter mais variedade. Ele conseguir, talvez, usar um pouco mais, clinchar, segurar um pouquinho, cansar um pouco os braços do russo e tentar usar, quem sabe aí, o chão um pouco pra levar melhor. Por isso que eu acho que eu dou uma pequena vantagem pra ele, apesar dele, eu acho que vai fazer diferença o fato dele não tá, ainda mais peso pesado, né, cara? Vai chegar sem o campo completo, é provável que chegue sem o gás e a pujança pra poder levar a luta aí pra 3, 4 rounds.
É, mas peso pesado também não precisa 3, 4 rounds, né? Os caras lutam numa janela. Não,
eu digo que poderia ser uma estratégia, né? Poderia ser
eu não acho que o Aspinall,
pra ele tentar alongar.
Não acho que o Aspinall vai botar o Pavlovic pra baixo. O Pavlovic é wrestler, né? A base dele é o wrestling. Não acho que o Aspinall vai botar ele pra baixo, muito menos com o campo completo, né? Sabendo que pra botar o Pavlovic pra baixo vai ter que despender uma energia monstruosa. Eu acho que eles vão trocar. O Aspinall tem um boxe muito em linha, né? Treinava com o próprio Tyson Fury. Aí, meu camarada, aí qualquer golpe pra qualquer um dos lados define, né? O Pavlovic, ele é monstrengão. Talvez o Aspinall soque um pouco mais em linha e por isso aí as odds. Agora, pelo campo completo, eu, entre um dos dois aqui, cegamente, eu escolheria o Pavlovic, cara. Mas é uma luta muito igual, uma luta fantástica, maravilhosa também. Só não é mais fantástica e maravilhosa, o Carrano, do que as camisas da Insider, certo? Sabe o que eu tô virando, Carrano? O Milton Neves do MMA, né? O estelionatário. Que agora eu comparo a performance do lutador com a tech t-shirt da Insider, Carrano.
Eu ia te perguntar, falando sério, quando você veio falar comigo sobre... A gente comentou no ar, né? Falou que ia falar sobre a Insider. Eu ia falar com você o seguinte, porque eu tô indo pro Brasil em dezembro e eu queria... Sério mesmo, eu uso muita camisa básica no meu dia a dia. Quando eu vou pro escritório, assim, quando tem que sair, a gente bota, às vezes, um blazer, um negócio assim, mas eu uso muito no dia a dia. Agora, nesse momento, inclusive, eu tô usando uma camiseta básica. E eu queria mesmo. Falei, pô, vou comprar um kit, o que você me recomenda e tal. E eu já tinha te perguntado isso. Vou reforçar esse pedido aqui, por favor.
Aham. Quem tá acima do peso, não tem opção. É anti-odor, não esquenta, não precisa passar, entendeu? Não desbota. Pô,
aí falou minha língua.
Porra, tu quer mais? É preta ainda? Tem que ser preta, né?
Tem que ser preta pra afinar a silhueta pro pessoal, pra toda vez que eu gravar um vídeo aí com a camiseta tá ensaiada, o pessoal, pô, cara, tá fininha, hein? Bacana, maneiro. Aqui, tem cueca também, outras paradas? Não é só
tem
não é
cueca,
só camisa, não?
Tem meia, tem calça, tem bermuda. Aí o pessoal fala, isso, mas é mais...
Sabia não, achei que era só a camisa.
Não, tem tudo. E mas é mais caro. É mais caro, mas porra, tu quer comprar uma coisa muito melhor e mais barato? Tu quer comprar uma BMW com preço de Chevrolet Onix, com Renault Kwid? Não dá, é óbvio que você tem que pagar um pouco mais caro. E assim, ainda que você pague mais caro, é economia. Eu sou cliente da Insider muito antes deles me patrocinarem. Então assim, eu tenho camisa da Insider de 4, 5 anos. As camisas mais velhinhas da Insider vestiário que eu uso, eu durmo, eu fico em casa, porque, porra, é 3 vezes mais macia do que uma camisa de algodão, né? É com a tecnologia dele, com Tencel, com elastano, modal, é uma mistura aí doida que eles fazem, que, porra, fica uma delícia no corpo, né, Coutinho? Coutinho agora só... O Coutinho é garotão, ele usa camisa gola V, entendeu? Com decotão, né? Pra mostrar os bíceps do crossfit, né, Coutinho?
Exatamente. A tech t-shirt preta não tem erro. A galera gosta de brincar, o shape do Couto, Couto TRT, o caramba. Não, meu amigo, é tech t-shirt da Insider, não tem erro. Você coloca ela, ela já pega bonito aqui no braço.
Ganha 20 centímetros de braço, pô.
Porra, na tranquilidade, não tem erro. E pra quem reclama, ah, pô, mas é mais caro. Meu amigo, é caro, mas tem desconto. Então já fica mais barato. E você vai comprar uma camisa ao invés de 5. Você pode usar ela várias vezes, que na tranquilidade. E, pô, te falar, a camisa...
Cara, não acaba. De verdade, não acaba. Você vai usá-la por anos e anos, ela não vai acabar. E a outra que você vai comprar mais barato vai acabar.
Não, e pra mim, o maior valor desse negócio é a praticidade, bicho. Eu sou um cara completamente desorganizado. Então, a praticidade de pegar uma camisa e simplesmente vestir economiza muito tempo no meu dia. Não precisar passar, não precisar lavar tantas vezes, porque ela não fica com aquela catinga de pós-treino, né? Então, pra mim, é qualidade máxima.
O Carrano falou de 20 centímetros de bíceps. No... Será que a cueca também enrola uns centímetros a mais? De repente, é?
Não, isso aí, aí essa aí pode ser o tamanho normal mesmo. Não tem problema, não. Deixa eu te falar uma coisa.
Tá bom, vou fingir. Tá.
Olha, eu tô falando sério, hein? Vou pegar o cupom do sexto round, vou comprar, vou mandar entregar lá em Fortaleza e vou pegar meu kit de camiseta da Insight. Tô feliz de saber que tem cueca também, porque minhas cuecas já estão nas últimas. Vou aproveitar já fazer um shopping.
Durante novembro inteiro tem desconto de 15% em qualquer produto com o código promocional sexto round BF, B de Black, F de Friday, tudo junto no ato da compra. E se você for um paciente psiquiátrico e por algum motivo prefira simpatize mais com o Coutinho do que com o sexto round, tem o código promocional do Coutinho também, que é... Qual é o seu código, Coutinho?
Encarada12 é o código do canal Encarada. Muito obrigado a quem puder colaborar também, para eu chegar no nível do Renato, né? O Renato agora já tem 1 milhão de códigos, é 30, 40%, é brincadeira. Ainda tô nos humildes ali, mas vou chegar lá. Renato, tome cuidado. Pô, deixa eu falar uma parada. Me estranha Lucas Carrano não receber uma roupa da Insider no Bahrein. E eu digo isso porque eu, né, pequeno que sou, o canal Encarada, já mandei até para Portugal. Já me pediram, a Insider mandou para Portugal. O Lucas
Carrano... Vamos mudar de assunto, Coutinho. Bom, seguindo aqui em frente, e aí? Poatan e Iri Prohaska, qual é a temperatura de vocês dois? Tão preocupados? Tão com o famoso butico na mão? Da patada do Prohaska entrar e derrubar o Poatan? Porque eu não acho que o Prohaska vai virar wrestler bem sucedido do dia pra noite e vai amarrar o Poatan por 5 rounds vindo de lesão no ombro. Então, assim, o perigo é caos, trocação franca, mão do meio pesado natural ali entrar e um abraço pro Gaiteiro. O que vocês estão tão lendo?
Cara, não dá pra subestimar, né? O Hiri Prohaska. Então, o lado bom é que o Poatan é um sniper, né? Ele não é o cara maluco que vai pro tudo ou nada e vendo o que que dá. É um cara mais consciente. Como o peso pesado, ele apanha mais pesado? Apanha. Mas ele também, eu acho que tem um queixo um pouco mais resistente do que tinha fazendo o corte de peso na categoria dos médios. Acho que é uma luta muito parelha. Não dá pra subestimar, mesmo com o tempo parado, o Hiri Prohaska. Eu acho que o Hiri Prohaska tem pontos positivos e negativos no encaixe com o Poatan. Ele é um cara muito perigoso, desengonçado. É difícil prever que tipo de coelho ele vai tirar da cartola, mas isso também significa que ele se expõe, e é exatamente aí que a precisão e a técnica do Poatan podem entrar em ação. Tô preocupado, como todo brasileiro que quer mais um título para casa, mas, cara, te falar, é uma luta muito especial. Se você pensar mais na parte técnica, e não só a parte técnica, né, dentro do cage, o que que esses caras representam pro mundo marcial, né, o quanto o público respeita, a postura, o carisma deles, eu acho que é um momento muito especial. Na semana passada, eu confesso que durante o UFC São Paulo, eu tava até me perguntando, cara, será que eu tô completamente afundado aqui na Fight Week e não tô notando, não tô valorizando que daqui a uma semana vai ter algo gigantesco pro MMA, né, a possibilidade do Poatan se tornar um duplo campeão, ou será que a promoção realmente não está tão forte? Confesso que eu me peguei fazendo essa pergunta, mas vamos ver. Segunda-feira, vamos ver se ao longo da semana se consolida o que realmente esse evento representa para cá.
E aí, Carrano, qual é o seu veredito? Poatan tá bem na fita ou calma com barro que o santo é do Andor? De Andor.
Cara, eu tô com uma boa impressão com relação a essa luta pro Poatan. É, eu acho que o Prohaska pode sim oferecer. Eu concordo também, não acho que ele vai virar wrestler ou vai fazer. Até porque, cara, mesmo na luta contra o Glover, que acabou dessa forma, foi uma parada assim, quer dizer, na luta contra o Glover, onde essa nem era a melhor estratégia, né? Foi uma coisa circunstancial. Mais do que... Eu não tô dizendo que ele não tenha qualidade, que ele não tenha condição, que ele não tenha gabarito pra fazer isso, mas não é o jogo do cara. Não é a forma como ele vai. Ele é um maluco que abraça a violência.
E que é um parêntese. Eu lembro que eu tava analisando a luta do Prohaska com o Glover, e o meu medo é haver uma discrepância de velocidade em pé entre os dois. Porque o Glover ia trocar até pra implementar o jogo dele de quedas, e eu, tipo assim, o meu medo é eles baterem e, porra, não dar jogo porque o Iri é muito mais rápido.
Muito
e
mais rápido.
O Glover não estava mais lento do que o Iri. Eles estavam se movendo exatamente na mesma velocidade, tanto que o Glover botou mão dura nele também. Isso é um indício maravilhoso pro Poatan.
Sim, porque se ele tiver a chance, é provavelmente a mão dele. E aí é isso, né? Ele é um striker por strike. Claro, MMA não é kickboxing, né? Eles vão ter... você sempre tem o perigo, o risco da queda, do clinch. Os movimentos são diferentes, as distâncias. Enfim, você tem uma série de particularidades. Mas se a gente tentar ignorar um pouco esses acessórios, né, que existem e olhar só para a qualidade da trocação, não tem o que discutir, né? O Poatan é muito mais técnico do que o Prohaska e pode conseguir ali, ele tem esse potencial de acabar com a luta com uma mão, né? Ele tem um toque ali da morte. O Prohaska, a gente viu o que de ajuste teve de fazer o Adesanya para conseguir bater o Poatan, né, depois de 3 confrontos. Foi difícil para ele, que é um cara que, pô, conhece como a palma da mão e tal. Então me parece assim, eu tô com uma sensação boa. Eu sempre fico um pouco apreensivo, por quê? Porque a forma como a gente estava falando sobre a questão de risco, né, de administrar risco e tal, é porque é isso, essa luta de machadada em pé, ela é para deixar você realmente com um orifício anal na extremidade superior do seu corpo, né, que é também conhecido como
cu na mão.
Não tem jeito, você fica, porra, travado, porque toda hora parece que alguém vai morrer nessa troca franca de porrada, mas isso também, ao mesmo tempo, é o que deixa a luta do Poatan sempre algo tão atraente. Acho que é uma das características, inclusive, pelas quais ele cresceu, além do histórico e tudo que ele tem, porque ele cresceu tão rápido na organização, né? Essa luta que te deixa sempre na ponta ali do assento, olhando e vidrado na televisão, por isso que eu tô, assim, um pouco apreensivo, mas com uma sensação boa, assim, com uma perspectiva legal para essa luta. Acho que dá pro Poatan sair sim do Madison Square Garden como duplo campeão, que seria algo incrível, fantástico. Duplo campeão do Glory, duplo campeão do UFC, porra, é papo de, né, da gente ter que começar a pensar assim, temos de feito, onde que a gente vai colocar isso aí no esporte. Mas vamos deixar ele fazer, ele conseguir isso primeiro, né, vamos ver a luta. É um combate muito difícil, e o Prohaska não à toa, já foi campeão dessa categoria também, a gente tem que ver, não perdeu o cinturão, né, isso é importante a gente falar também, pra gente ver o que vai acontecer. Mesmo sem o John Jones, que era a grande atração desse evento, eu acho que ainda tem uma luta, a grande luta, acho que essa luta é até mais legal do que Miocic. A luta do John Jones era legal pelo John Jones, né? O Miocic já tá na bacia das armas ali, não sei se era tão interessante assim, mas essa luta é interessante pelos dois lados, né? E pra gente aqui, claro, pelo lado Poatan.
Eu não ignoro o risco que o Prohaska representa, não, não existe um cara ser pouco perigoso com a letalidade que ele tem, né? Ele nocauteou quase todas as vitórias dele, 20 nocautes. Assim, é uma barbaridade. É um maluco. Mas é aquele negócio. A defesa dele é o ataque. Ele não tem linha de defesa. Ele defende com queixo, ele apanha, ele sofre, ele faz a dança da galinha. Só que ele impõe uma violência muito maior do que a do adversário. Eu citei numa resenha recente, falei, olha, ele talvez pela primeira vez na carreira dele, ele vai enfrentar alguém cujo ataque é melhor. Mais técnico, talvez até mais pesado que o dele. Aí teve um rapaz que comentou assim: ah, porra, é matemática, o Yuri Prochazka tem a letalidade de 90% e tantos% e o Poatan no Glory 70%. Porra, mas peraí, né, querido? No Glory ele tá enfrentando os melhores strikers do planeta naquela faixa de peso. O Yuri Prochazka tá enfrentando o King Mo, entendeu? Tá enfrentando o Wrestler, tá enfrentando uma porrada de gente que não são os melhores strikers do planeta. Então, é óbvio que a letalidade dele vai ser mais alta. Mas eu não tô desconsiderando o risco que ele, né, que ele traz pra mim. Ó, por exemplo, a última vitória do Prochazka antes de entrar no UFC foi sobre o Sib Dolloy. O Sib Dolloy era wrestler peso médio. A anterior foi sobre o Fábio Maldonado. Depois foi sobre o Mohamed Lawal. Wrestler, Brandon Housley, wrestler, entendeu? Ele pegou muito wrestler aí nesse caminho dele. Então, assim, ele não pegou um duplo campeão do Glory. Ele nunca enfrentou um striker do calibre do Poatan. Mas é um troglodita, né, cara? Um cara gigantesco, que muito contundente, que também derruba com um golpe singular. É um risco muito grande pro Poatan, mas eu gosto das odds do Poatan nessa luta. Eu acho que ele é favorito por direito. Essa é a minha opinião, porque eles vão trocar, não tem jeito.
Preocupa vocês uma carga emocional? Porque eu tô perguntando isso, cara, não sei se vocês viram a declaração do Poatan, acho que foi pro Shaq MMA. O Poatan é um bicho tão competitivo que ele não consegue se conter, nem quando ele tenta, né? Porque ele fala assim: ah, eu não quero me envolver muito com a parte emocional, porque não quero deixar isso influenciar na luta, né? Eu vou enfrentar o Prochazka, eu quero vencer, quero ganhar o cinturão. Mas, pensando por outro lado, ele tirou o cinturão do Glover, seria legal trazer o cinturão de volta. É algo que preocupa vocês ou não é pra tanto?
Ah, eu acho que não. Pô, até muito macaco velho de esporte de combate pra, entendeu, entrar amolecido por causa disso. Assim, a rivalidade dele com o Poatan era muito mais encarniçada e tirava muito mais emoções dele do que o Prochazka, que é um cara, Adesanya, assim, até de boa. É, a rivalidade dele com a Adesanya era uma coisa...
Falou que... a rivalidade dele com o Poatan, é por isso, desculpa.
Não, com a Adesanya. É, e o Yuri é um cara de boa, né? Eles vão lá, vai se cumprimentar antes, durante, depois... Não acho que ele vai botar as emoções, os bofs pra fora, não. Eu acho que é uma luta, assim, é muito arriscada, mas eu tô confiante com a chance do Poatan.
Também tô.
Pode vir, irmão, mas vem online, que o pai tá pronto.
Beleza, pessoal, vamos embalar essa edição do nosso podcast. Meu querido Carrano, um grande abraço pra você. E, claro, quero saber se tem o abraço da cobrinha, mas já desconfio qual será.
Não, o abraço da cobrinha vai te surpreender. Porque a gente falou sobre várias coisas que poderiam, enfim, poderiam ser aí dignas, né, de abraço da cobrinha e tal. Ao longo desse episódio. Mas o abraço da cobrinha de hoje, já que a gente tá nessa parte do mexão, vou fazer um abraço da cobrinha pra você, meu amigo, que não assistiu a transmissão do Karatê Combate. Não, pra você. Eu falei, meu amigo, Renato, você tem que prestar atenção, porque talvez não seja. Tô brincando. Pra você que não assistiu a transmissão do Karatê Combate no sexto round. Eu tô melhorando numa escala de. Né, uma curva não é muito progressiva, não, mas tá lá. Mas Renato, Vitor Miranda, num esforço abissal, vários JPEG do Vitor Miranda travado na tela. Então, cada transmissão nova aparece um meme novo. É, a Sexto Round tá virando a casa dos esportes combate no Brasil. Então, você que não acompanhou...
E o Brave, hein?
O Brave, coitado. O Brave veio pro Brasil. Em dezembro agora vai ter uma edição do Brave em Fortaleza, por favor. Se for ingressos, se eu não me engano, vão começar a ser vendidos hoje ou amanhã. Mas deem uma... Você é de Fortaleza e qualquer coisa, sempre procurem um amigo de vocês aqui também pra comparecer. Mas um abraço com a fica pra você que não acompanhou, mas ainda assim tem uma chance de você desreceber esse abraço da cobrinha, que é a próxima edição do Karatê Combate, que a gente espera volte ao sexto round, vai ser no dia 15 de dezembro, vai ser direto de Las Vegas, né, essa
Anthony edição que vai Pettis ter. Anthony Pettis e Ben Henderson, e sem Carrano, então, tá? Pra quem acha que o pior da transmissão é o Carrano, Carrano
pois
não
é,
estará.
Pois é, uma boa, olha pra você ver, boa oportunidade.
Precisamos
pra você,
de um narrador.
Coutinho tá aí, ó, de bobeira, não tá fazendo nada dia 15.
Quer narrar, Coutinho? Tu prefere evitar a fadiga, né, Coutinho?
Se for fim de semana, acho que não, cara. Fim de semana eu descanso.
Vai ter jogo do Botafogo, não.
Mano. Valeu. Coutinho, abraço pra você também. Muito obrigado pela participação. E passe aí o panorama do canal Encarada, que agora você resolveu trabalhar no fim de semana fazendo prensadão.
Prensadão? É, pô, te falar, dá um trabalho federal, cara. Tô quase me arrependendo. Fazer um negócio mais fácil. Mas A gente tá fazendo para esse UFC 295, no próximo fim de semana a gente vai fazer também. Ao invés da lista, a gente vai fazer um pensadão ali, um resumo, né, com a nossa edição especial de tudo que rolou, um pouquinho de opinião também. Eu não sou um Renato Rebelo, né, mas a gente dá um pouquinho de opinião também, mas é um especial mesmo, a edição contando a história do que foi o evento. Pensadão, a galera gosta desse termo, né, então a gente tá fazendo lá no canal Encarado e domingo teremos uma nova edição também. Aliás, muitíssimo
teve F1, obrigado. Né, esse final de semana, falando em pensadão, teve F1 em São Paulo esse final de semana, né?
Olha o nível desse.
Olha.
Neste dia será o convidado da próxima edição, o Sean O'Malley também, narrando o Karatê Combate. Muito bacana.
Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Sempre lembrando, vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau.